Bom dia, seja bem-vindo. Foi mais uma edição do programa A Conversa Com, o programa especial de Autárquicas 2021. Neste ciclo de conversas que estamos a promover com os cabeças de lista à Câmara Municipal de Vidigueira, o nosso convidado de hoje é Manuel Narra, o candidato do Grupo Independente Mais Cidadãos à Câmara Municipal de Vidigueira. Desde já agradeço, Manuel Narra, obrigado pela presença, pela disponibilidade em estar connosco aqui neste programa. Naturalmente, para início de conversa, e o Manuel Narra, depois de 12 anos como Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, entre 2005 e 2017, o que o traz de volta à política local, o porquê desta candidatura?
Ora, muito bom dia, Marco, bom dia ao auditório da Rádio Vidigueira. Em primeiro lugar, em 2017, quando, por imperativos da lei, não me foi possível recandidatar a mais outro mandato da Câmara Municipal, entendi que era a altura de fechar este ciclo de política e dedicar-me a outro conjunto de projetos que tenho vindo a desenvolver durante estes 4 anos. O que é certo é que, fruto de um conjunto de vicissitudes, fui abordado por um conjunto vasto de pessoas que, evocando um pouco aquela lembrança que todos nós temos de Salgueiro Maia, quando avançou sobre Lisboa para poder-nos entregar esta vida de liberdade que temos, e avançou para Lisboa, e quando lhes perguntaram por que o fez, foi para acabar com o estado a que isto chegou. E foi também este um pouco o sentimento das pessoas que me foram abordando ao longo destes tempos, e pessoas das mais variadas áreas, desde empresários, desde funcionários da Câmara. Mais de meia centena de funcionários da Câmara tiveram, ao longo do tempo, a conversar comigo e a dizer que isto não vai a lado nenhum. O Presidente tem que voltar, felizmente ainda há muita gente que me continua a tratar por Presidente. O Presidente tem que voltar porque a desorganização é total. E o problema que a Câmara Municipal tem é mesmo esse: a desorganização e a falta de liderança. E com tanta pressão e com tanta insistência, eu senti que era chegado o momento de voltar a ter que contribuir. Senti-me quase que, entre aspas, obrigado a ter que voltar a contribuir com aquilo que sei, com aquilo que posso fazer para o bem da nossa comunidade. E foi nesse sentido que, quando se assiste à ruptura de um conjunto vasto de elementos eleitos pela CDU e fazendo parte das listas da CDU, e também esses elementos me fazem uma abordagem de que era importante retomar-se de alguma forma o caminho que estava a ser seguido até 2017 e que tinha sido completamente desvirtuado nestes últimos 4 anos, que foi o empurrão final para eu me disponibilizar a poder encabeçar esta lista de mais cidadãos. E quando nós nos apercebemos de algumas conversas que vamos assistindo, e há aquele falar fácil do povo, em que a pessoa que muda de determinada área para outra área são os vira-casacas, e identificam claramente aqueles que vão ser os nossos candidatos, por exemplo, em Selmes ou à Câmara Municipal, como o caso da Susana Damas ou da Olga, dizer que é muito mais vasto do que isso. Pessoas que conversaram comigo e que me incentivaram a vir, temos 2 ex-presidentes da Assembleia Municipal, 1 vice-presidente da Câmara, 8 presidentes de junta de freguesia, atuais e antigos. Note-se que dos atuais e dos antigos...
Isso representa uma ruptura interna no seio da CDU?
Representa uma ruptura não com a CDU, mas com a liderança. Porque ninguém se deita sendo da CDU e na manhã seguinte acorda sendo de outra coisa qualquer, porque as pessoas, felizmente, não estão loucas a esse ponto. Agora, quando olham para dentro daquilo que é a liderança desse projeto que a ZTU apresenta, naturalmente que não se reveiem em nada daquilo. E o que mais choca é que continuamos a ouvir, quando andamos agora na rua, pessoas que pertencem à lista da CDU, mais pessoas que fazem parte dos 5 elementos que vão à Câmara, à CDU, dizerem que não acreditam nada nesta liderança, mas que terão que fazer esse esforço de poderem ter que ir a eleições. Ora, se as pessoas forem conscientes, perceberão que não estão a pôr os interesses do Conselho acima daquilo que é a fidelidade partidária. E o que é certo é que este conjunto vasto de pessoas, e posso dizer que entre eleitos, não eleitos, mas pertencentes a listas, no Conselho todo, são 60 pessoas que bateram a porta. E isto tem que nos fazer pensar e lembrar-nos daquela história dos pais que foram à tropa ver o juramento de bandeira e que, ao marchar, o filho ia com o passo trocado e eles diziam: só o nosso filho é que leva o passo certo. É impossível que, num conjunto tão vasto de pessoas que viraram as costas a esta liderança, mais com pessoas que escreveram ao próprio Jerónimo de Sousa a dizer: atenção, mudem a liderança, porque isto a gente vai abandonar o barco. Porque o desrespeito com que as freguesias rurais foram tratadas, o não cumprimento de um conjunto de promessas que foram feitas, mais do que ninguém, quem estava lá dentro é que sabe as promessas que foram feitas, levaram a que estas pessoas dissessem: não, não é por este caminho que nós estamos a salvaguardar os interesses do Conselho e, acima de tudo, os interesses das pessoas que votaram em nós.
Há hoje então uma liderança isolada à frente da Câmara Municipal de Vidigueira?
Não, há na Câmara da Vidigueira uma liderança fraca que se submete às vontades de um partido. E quando se vem dizer que a liderança está mal acompanhada, que as pessoas que rodeiam o presidente não ajudam, que o vereador Pestana é só gargalhadas, que a Ana Patrícia passa os dias dentro do gabinete a fumar cigarros, quando há conversas deste género e que não têm conteúdo para poderem estar a auxiliar o presidente, nós temos que nos lembrar que as assessorias que o Presidente da Câmara tem, gente do partido, são ex-presidentes de Câmara, são ex-vereadores, uns de Beja, outros de Évora. Vai-se buscar mais técnicos. A Câmara da Vidigueira neste momento tem 5 arquitetos. Isto é uma coisa de loucos. Isto é uma desorganização total de quem não tem o pulso para dizer: quem foi eleito fui eu, quem manda aqui sou eu. Por isso não me venham com imposições do A, do B ou do C, porque quem vai ter que responder perante o povo quando houver um novo ato eleitoral sou eu. Não podem andar ali à volta a fazer aquilo que querem e depois, a seguir, apontarem o dedo à responsabilidade de quem permite que lhe substituam o mandato que o povo lhe deu. E é neste sentido que o problema da falta de liderança acaba depois por se espalhar por tudo. Acaba por não haver uma liderança forte em cenários em que é obrigatório o Presidente de Câmara ter e exercer o poder que lhe foi dado para defender o território. Estou a falar concretamente, imaginemos uma discussão de um PDM nas comissões de acompanhamento que engloba vários municípios e várias entidades. O Presidente de Câmara tem que estar presente e o Presidente de Câmara tem que ser, acima de tudo, o garante de que os interesses das pessoas deste Conselho estão salvaguardados. Nada disso se passa. Nós estamos, neste momento, perante um documento que é, por assim dizer, a Bíblia daquilo que é a gestão do território da Vidigueira, que é um filme de terror. Encolheram tudo aquilo que eram as áreas urbanas, desapareceram com tudo aquilo que eram os espaços para as atividades económicas, e pensando nós que estamos no meio de uma pandemia que causou os problemas graves que causaram e que, acima de tudo, para que a retoma seja possível, é necessário que estejam disponibilizados os espaços para que a qualquer momento possa ser dada uma resposta a uma empresa que se queira fixar ou a alguém que queira fazer um investimento no território, não pode, como eu assisti no último apresentação do PDM, ouvir respostas de que tudo é possível porque o PDM é dinâmico. O PDM é dinâmico porque consegue avançar com planos de pormenor que fazem expandir as áreas urbanas. Um plano de pormenor leva um ano a ser aprovado na CCDR. Só quem não tem conhecimento disto é que pode dizer barbaridades destas.
É demasiado importante este documento, o PDM, que tem sempre um horizonte de revisão a 10 anos, é demasiado estratégico para um concelho para essa situação que descreve. Caso seja eleito, prevê rever ou intervir nesse rumo do plano de diretor municipal?
É o documento mais importante que o concelho tem. A maior parte das pessoas podem até não ter essa sensação porque não conhecem os mecanismos que estão subjacentes num PDM, porque este PDM acaba por ser o documento que permite a gestão da vida de todos nós nas diversas áreas. Por isso, se não tivermos um bom documento para apresentar às pessoas, estamos a condicionar-lhes a vida. E quando nós estamos perante uma equipa técnica, que poderemos lhe dizer têm a desculpa de não serem de cá, são ali das zonas do Algarve, e as zonas do Algarve não têm muito que se preocupar com fundos comunitários, porque não sendo uma zona desfavorecida não têm acesso aos fundos comunitários, pelo menos nos moldes que temos no Alentejo, e me dão uma resposta à minha, uma questão em que isso não tem problema porque o plano vai ser revisto daqui a 8 anos. Eu tive que dizer à senhora: mas a bazuca financeira vem daqui a 60 dias. E os empresários estão à espera desse dinheiro para poderem revitalizar as suas empresas, para poderem criar postos de trabalho. Mas se não tivermos postos de trabalho aqui, dificilmente conseguiremos inverter a tendência de desertificação que o nosso território tem. Por isso, mais do que nunca, pessoas que fazem documentos desta natureza, à distância, sem conhecerem o território, sem utilizarem aquilo que é de mais sagrado quando se faz um território destes, quando se faz um documento destes, a utilização dos técnicos da Câmara que todos os dias trabalham com estes instrumentos que permitem valorizar o PDM, faz com que saia um documento desta natureza, um filme de terror. Por isso é que lanço daqui já um primeiro apelo ao Executivo, àquele que lá está efetivamente e à oposição que também lá está. Este documento é um documento que se prevê, está na fase de discussão pública, e que se prevê, segundo as informações que foram dadas nessa apresentação, ser aprovado em Assembleia Municipal de setembro. Ora, as eleições são em setembro. Não é justo, não é natural, não é sério aprovar-se um documento 8 dias antes de um ato eleitoral, que até pode ditar a mudança de força política. E uma coisa que vai condicionar a nossa vida para os próximos 8 ou 10 anos. Por isso, aquilo que era importante que os elementos que foram eleitos para o órgão executivo Câmara Municipal de 2017 a 2021 tenham esta consciência e que suspendam a aprovação deste documento. Que permitam que quem vem de novo, e se continuarem os mesmos, naturalmente farão como entenderem, mas quem vem de novo, eu ou David Soares, que haja a oportunidade para nos sentarmos junto da CCDR e alterar os pontos de estrangulamento daquilo que é o desenvolvimento económico que nós queremos para o nosso concelho. E dou um caso muito concreto. É impensável que um documento que está a ser feito agora, e isto mostra o quanto não se conhece o território. Atualmente, o maior investimento que está a ser feito na Vedigueira é na Quinta do Paral. 25 milhões de euros. O PDM que está para sair considera a área da Quinta do Paral como reserva agrícola, com todos os condicionantes que a reserva agrícola pode trazer para o desenvolvimento deste projeto. Isto é uma coisa de loucos, isto é uma coisa de quem não sabe o que é que está a fazer, isto é uma coisa de rapazes que não têm a mínima noção de que, ao atuarem em determinado ponto, as consequências que têm nos dias seguintes, nos meses seguintes, nos anos seguintes, para a população que cá está.
Naturalmente, já com esta primeira abordagem e naturalmente trazendo aí o PDM para cima da mesa, o diagnóstico que faz ao Conselho deixou para já preocupado. Para além desta questão organizacional que referia na Câmara Municipal, mas num olhar global pelo Conselho.
O que me deixa preocupado é a falta de liderança e a falta de estratégia. Porque o grande estratega deste programa, para estes 4 anos, foi o primeiro a bater com a porta e ir-se embora, que foi o Dr. Pedro Janeiro. O Dr. Pedro Janeiro, quando chegou em 2017 e integrou esta lista, era ele o grande ideólogo do desenvolvimento assente nos vários pilares estratégicos que foram apresentados. Materialização desses pontos estratégicos, zero. Zero. Não há um sequer. Pode-se falar de tudo e de mais alguma coisa, mas quando vamos aos factos, e quando nós estamos a falar, falamos de factos, não falamos de fantasias. As fantasias é: eu vou fazer uma praia no Pedrógão, eu vou fazer uma pista de aviação não sei aonde. Vou fazer, mas não se faz nada. Veja-se bem que as únicas coisas que foram feitas foi acabar as obras do mandato anterior, que estavam umas em execução, outras em projeto, todas com fundos comunitários garantidos, e que até mesmo esse houve a incapacidade de começar as obras. Não se consegue fazer um jardim, embora tenhamos a aberração de ir estourar 1,5 milhão de euros num jardim, mas nem isso conseguiram fazer, não conseguiram arrancar com essa obra. Fazem uma obra como as ciclovias, uma obra que tinha prazos de execução de 6 meses, está há anos, não conseguem acabar aquilo de forma nenhuma. E cada um puxa para cima e puxa para baixo. É a desorganização total, é a desorientação total, é de quem está completamente perdido. E quem está completamente perdido, porque logo do início, quando das auscultações sobre quem deveria suceder ao Manuel Marra depois de 2017, eu tive a oportunidade de dizer isso ao responsável. Um candidato a um presidente de Câmara tem que estar preparado, tem que conhecer os dossiês. Porque por muito que se diga que a Câmara tem técnicos e que se podem contratar técnicos, faz-me lembrar a história do meu avô. O meu avô era uma pessoa que era ferreiro aqui na Vidigueira. Tinha uma oficina onde chegou a ter 18 empregados na década de 70 e de 80. E muitas vezes eu via o meu avô ir para a forja bater o ferro. E eu dizia-lhe: ó avô, mas tu és o patrão e vens para aqui com tantos empregados que aqui tens. E ele dava-me de resposta: eu, para saber mandar, tenho que saber fazer. E o grande problema é que a liderança que está neste momento na Câmara Municipal não sabe fazer, não estuda. E é preciso estudar os dossiês, é preciso conhecer as pessoas que estão nos centros de decisão, é preciso ir lá e bater o pé com argumentos válidos. Não se pode ir para uma reunião de CCDR e levar 2 técnicos e mal nos sentamos à mesa para conversar com as pessoas que lá estão, como um presidente da CCDR ou com os técnicos responsáveis da CCDR, a primeira coisa que se faz é puxar-se o telemóvel e começar-se a brincar com o telemóvel e passar a palavra aos técnicos. Porque não sabe nada.
Essa tem sido uma tónica por parte da oposição, em particular por parte do PS, que tem acusado a CDU de falta de rumo, de uma ausência de estratégia. A linha então por essas críticas.
E o PS tem razão, ainda para mais, quando se faz o acompanhamento de semanalmente os trabalhos que estão a ser desenvolvidos. Por isso toda, não é só o PS, não é só o Mais Cidadãos, não é? É a população em geral, tem este sentimento de que não há rumo nenhum, e não há rumo devido às fragilidades que o atual Presidente da Câmara tem. Não sabe, nunca se preocupou em saber, e deixa o barco a andar completamente à deriva. Por isso é que aquilo que é importante neste momento, que é a grande preocupação, o grande problema deste Conselho, é efetivamente a liderança da Câmara Municipal. e que se continuar a hipotecar o futuro nos próximos 10 anos. Nos próximos 10 anos vão vir dois instrumentos de financiamento para este território. Um assenta agora na bazuca financeira para
a recuperação e resiliência.
Exatamente. O outro, o programa 2030. Não estamos preparados para nada. Nada, absolutamente nada. Andamos aqui como
falta
quem
esse
anda...
posicionamento estratégico por parte da Câmara Municipal.
Já devia haver posicionamento estratégico, já devia haver conversas com as entidades, percebermos quem é que vai gerir este dinheiro, como é que nós nos conseguimos posicionar, como é que nós damos maturidade aos nossos projetos para assim que sejam abertas as linhas de financiamento, sejamos os primeiros a apresentar os projetos. E nós, infelizmente, não temos tido essa capacidade. E não temos tido esta capacidade porque basta olhar para aquilo, e isto foi-me transmitido por esta meia centena de funcionários que apelaram a que eu me candidatasse. Há dezenas de trabalhadores na Câmara sem terem nada que fazer. Há dezenas de trabalhadores na Câmara sem terem nada que fazer porque não lhes dão trabalho. Porque não há uma linha de orientação. E então vai... a título do apoio social vai-se criar os PMOs, os trabalho contratado a empresas de contrato temporário, para fingir se está a fazer alguma coisa. E os trabalhadores, uns credenciados, outros especialistas, mas todos com vontade de justificarem o ordenado que ganham, passam os dias sem ter nada que fazer. Olham uns para os outros e aquilo, acredito, que a desmotivação que se põe num trabalhador atinge o seu ponto máximo quando alguns deles, por integrarem a lista dos mais cidadãos, são mudados de serviço. Transferem-nos para uns lados e para outros, muitas vezes os funcionários sem saberem o que vão fazer, e sem nunca terem contacto com a realidade para os sítios para onde são mandados. E isto, se o objetivo é continuar a destruir continuamente a organização Câmara Municipal, então estão a conseguir. Estão a desbaratar tudo e mais alguma coisa.
Com a integração neste movimento independente e com candidatos... transversais a várias sensibilidades políticas, como já referiu a alguns próprios ainda eleitos da CDU, mas também aqui com candidatos com ligação ao PSD, as listas independentes, os movimentos independentes que nas últimas autárquicas têm surgido cada vez mais... há aqui alguma fragilidade em relação a uma candidatura com estrutura partidária, de alguma forma, ou em que medida pode ficar mais fragilizada uma candidatura independente, ainda que neste caso tenha nas suas fileiras já candidatos que ainda integram a atual força no Executivo?
Penso que não, que não há nenhum tipo de fragilidade, pelo contrário. E o Marco esqueceu-se de dizer também aí mais qualquer coisa, porque há gente do PSD, há gente da CDU-PCP e há gente do PS. Porque os movimentos mais cidadãos têm muita gente do PS. Uns que dão o rosto e outros que não dão. Mas que não se reveem em nada na candidatura do Partido Socialista. E procuram um espaço onde, exercendo o seu direito de cidadania, unidos pelo aquilo que é o ponto fundamental, que é o bem-estar, o progresso e o avanço do Conselho da Vedigueira, dizem que é aqui, é neste espaço, que eu quero participar, que eu quero dar o meu contributo. Porque não me revejo ou nos candidatos, ou na estratégia, e cada qual tem os seus motivos, não se reveem nem na CDU, nem no PS. E recolhem-se a mais cidadãos. E bem, os movimentos independentes têm vindo a ganhar força a nível nacional. A segunda maior cidade portuguesa é governada por um independente A cidade que produz, o concelho que produz mais riqueza, pelo menos em termos tecnológicos, neste país, é governada por um independente. E o que é certo é que temos aqui um conjunto de movimentos que vão aparecendo neste país e que eu acredito que nas próximas eleições irão obter resultados e ganhar muitas mais câmaras do que aquelas que detêm atualmente. Não há uma organização, embora tenha havido essa ameaça com a alteração da lei, de que se nos querem impedir de participar enquanto cidadãos...
Isto foi um processo algo conturbado também para os independentes, em virtude dessa alteração legislativa.
Foi um processo que tinha por base aquilo que é o medo dos partidos que dominam a cena política desde 74 virem a perder cada vez mais protagonismo. E porquê é que arrepiaram caminho? Pelo simples facto de que, havendo um partido dos independentes, como um conjunto vasto de pessoas responsáveis destes movimentos independentes a nível nacional, se juntaram e disseram que a lei ou é mudada ou nós avançamos para um partido de independentes, aí abria-se um novo cenário, se houvesse um partido de independentes, porque já haveria acesso às eleições para a Assembleia da República com a participação e intervenção direta nas próprias leis que servem de base para governar o país. E foi isto que fez com que o Governo e os outros partidos que estão na Assembleia da República levassem a que fosse reposta grande parte daquilo que era a lei que estava em vigor em 2017. E é nesse sentido que os movimentos independentes cada vez vão tendo mais força, porque as pessoas conhecem bem o seu território, as pessoas sabem o que é que querem e têm propostas. São a voz de quem, a quem nunca lhes foi dada a voz. Porque muitas vezes a voz que se segue dentro dos partidos, e é lógico que assim seja, está balizado dentro daquilo que é a doutrina política do próprio partido. Lembro-me, por exemplo, isto a talho de foice, que fomos os pioneiros, o líder da Câmara Municipal da Vidigueira, em 2005, chamado Manuel Narra, foi o pioneiro neste país na atribuição gratuita dos manuais escolares, que beneficiaram em muito as crianças do nosso concelho. Deu uma polémica desgraçada dentro do PCP. E o PCP levou 10 anos, 10 anos, volto a repetir, 10 anos, até pegar nesta ideia que foi implementada dentro de uma Câmara, que era sua, para transportá-la para a Assembleia da República e vê-la aprovada para ser aplicada a nível nacional. Podemos lhe dar os parabéns por conseguir levar à Assembleia da República, mas, desculpem lá, 10 anos é muita família a ser prejudicada por uma coisa que a Constituição garante como obrigatória, o acesso ao ensino.
Muito bem. Manuel Narra, depois já desta avaliação, neste momento, ao Conselho, à Câmara Municipal, à sua gestão, o Mais Cidadãos já transcreveu algumas linhas mestras para esta candidatura. Sei que o Manuel Narra já afirmou que, à imagem de 2005, nada promete, mas há alguma linha já mestra, vetores estratégicos, assentes nessas preocupações também que já deixou?
Sim, acima de tudo, o pilar que deve ser comum e transversal a todo o país, independentemente das cores políticas ou dos movimentos de cidadãos que venham a ganhar câmaras municipais, na minha ótica, terá que assentar essencialmente na educação. E é isso que nós vamos fazer. E se durante um conjunto vasto de anos foi possível desenvolver no Conselho da Vidigueira a criação de infraestruturas com base e direcionadas para a educação, estou a referir-me às conclusões das escolas de primeiro ciclo iniciadas ainda no mandato do professor Mendonça. E depois, na construção da nova EBI, que era uma velha aspiração que existia no Conselho da Vedigueira, aliado a isso, a todo o conjunto de apoios que foram disponibilizados, desde os livros escolares até aos transportes e até às bolsas de estudo para o ensino superior, é natural que estamos num novo patamar. A realidade cada vez vai se tornando mais efetiva, a globalização cada vez vai se implantando mais e é necessário que os nossos jovens estejam devidamente preparados para enfrentar aquilo que os espera daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Ou seja, uma concorrência feroz no mercado de trabalho a nível global. Não podemos imaginar que os jovens da nossa terra, e temos muitos, que neste momento já estão no outro lado do mundo a trabalhar. E por isso é preciso prepará-los. E nada melhor do que começar a proporcionar-lhes a oportunidade de eles terem contacto com esse novo mundo que está para além das nossas fronteiras. Por isso vai ser uma aposta forte que nós vamos fazer na área da educação, por um lado a inovação, por outro lado a internacionalização. Já há programas do Erasmus que está a levar os nossos jovens para o estrangeiro, para terem esses contactos, mas temos que intensificar. Não podem só ir dois ou três jovens, se calhar têm que ir muitos mais. E vamos ver se conseguimos ter a capacidade de, conjuntamente com os apoios de fundos comunitários, mas também com algumas verbas provenientes do orçamento municipal, se possa incrementar com mais rigor e com mais força ainda a ida dos nossos jovens experimentarem, conhecerem a vida no estrangeiro, o que é que lá se aprende, uhum. O que é que são as vivências dos outros povos, quais são os anseios, porque é que se deve apostar mais em tudo aquilo que é as regras da sustentabilidade, perceber o que é que os outros também estão a fazer, e tudo isso vai valorizar os nossos jovens e vai, com certeza, colocá-los num patamar de igualdade na disputa pelos futuros empregos, muitos deles ainda nem sequer a gente imagina quais serão no futuro, mas irão aparecer, e fruto daquilo que também é a nossa aposta na inovação, acreditamos que será possível que esta bandeira da educação volte a ter a força que já teve neste Conselho.
Também as novas competências que as autarquias vão assumir em 2022, uma delas precisamente a educação, em virtude do processo de transferência de competências, vão trazer novos desafios para os municípios, para as câmaras municipais, que em muito têm reclamado o acompanhamento financeiro devido dessas competências. Como é que vê também esse assumir dessas competências por parte dos municípios, por parte da Câmara Municipal?
Isso é uma velha aspiração dos municípios. E depois, quando foi criada a oportunidade dessas competências serem transferidas para os municípios, por quase imposição partidária, os municípios, alguns deles, viram-se impossibilitados de aceitarem essas competências. Mas o período de transição acabou em 2022. Quer lhe dê pelos pés, quer lhe dê pela cabeça, dessas competências vão ser despejadas nos municípios, com envelope financeiro recheado, com o envelope financeiro a meio ou com o envelope financeiro vazio. As competências vêm por força da lei, e aquilo que deveria ter sucedido em quem estava renitente a aceitar essas competências, que foi neste período de transição ir preparando os serviços para receber essas competências e não haver grandes convulsões naquilo que existe para aquilo que vai passar a existir, porque se hoje recebermos a ordem, tomem lá as competências, falemos do município da Vedigueira, que é esse que nos interessa, não têm a mínima noção do que é que fazer com as competências que vão receber. porque não se prepararam. O mais fácil era chegar à Assembleia Municipal e despejar esses slogans.
Foi o que sucedeu com a Câmara de Vidigueira?
Sim, os slogans de que não queremos isto porque não sabemos qual é o pacote financeiro que vem a acompanhar estas responsabilidades que estamos a assumir. E agora, não vai a bem, vai a mal, como se costuma dizer, e vamos ter que receber, e não estamos preparados. Não temos pessoal preparado, tecnicamente. Não sabemos o que é que aí vem. Nem sabemos o que é que vamos fazer quando aquilo nos cair no colo. E volto a dizer, tudo problemas de liderança. Porque a liderança já devia ter percebido que se nos vão obrigar a receber aquilo tudo, eu, com o tempo, tenho que começar a organizar os meus serviços para que, quando aquilo vier, eu tenha a capacidade de dar uma resposta positiva de melhoramento daquilo que se pretende para o desenvolvimento de tudo o que o Conselho necessita. Isso não se fez. Ninguém conversa com ninguém. Há áreas sensíveis, e estou-me a lembrar de uma, como a Proteção Civil, que ninguém fala com ninguém. Fazem-se conselhos municipais de segurança em que nos juntamos todos e somos todos gente de bem e depois vamos embora porque há algo que diz que tem que haver tantas reuniões do Conselho de Segurança. Não é pelo conteúdo que aquilo, nem é a abordagem com intenção de resolver os problemas. Antes, pelo contrário, é cumprir calendário. Porque se assim fosse, já teríamos resolvido, ou estaríamos em vias de resolver, um problema denunciado por mim em 2016, 2017, que é o problema dos imigrantes atafolhados nas casas das pessoas sem qualquer mínimo de condições de vida. E o que é que nós fizemos? Enfiámos a cabeça na areia como as avestruzes e deixa passar o tempo que isto há de se resolver. Parece que as coisas só sucedem neste país quando aparecem na televisão. E toda a gente neste país muito indignado com o que se passa em Odmira. Odmira tem um problema de anos com isto. Eu lembro-me que quando tivemos uma situação destas em Pedrógão, em que tínhamos 80 pessoas dentro de um casão, e que fui eu que chamei a saúde, fui eu que chamei o ACT, fui eu que disse que não quero isto no meu concelho. E foi de tal forma a violência das trocas de palavras entre quem liderava a autarquia e outras forças que lideravam outros centros de poder em Lisboa, que veio a ordem para que as pessoas do ACT se calassem com o assunto. Mas para isso é preciso haver pulso. É preciso batermos o pé. É preciso dizermos no nosso território não. Nós somos um país de imigrantes. Na década de 50, de 60 e de 70, os nossos pais e os nossos avós iam para a França e iam para a Suíça. E eram tratados como escravos. E nós não gostávamos. Por que motivo é que agora as pessoas que vêm não podem ser tratadas como pessoas? Têm obrigatoriamente que ser tratadas como pessoas. Têm que se arranjar mecanismos de apoio para que essas pessoas que venham não estejam à mão e capturadas pelas máfias de tráfico humano que existem no nosso país.
Essa é uma área que promete dar particular atenção, caso seja eleito?
Naturalmente que tem que se dar atenção, porque
é uma realidade crescente.
Porque dentro daquilo que é a balança do despovoamento do território versus a falta de mão de obra para que a nossa economia continue a funcionar, nós precisamos dessas pessoas. Mas nós precisamos de pessoas. Nós não precisamos de pessoas tratadas como animais. Nós precisamos de pessoas que sejam tratadas com a dignidade que as pessoas merecem ser tratadas, com ordenados justos, com apoios de proteção, de saúde e de segurança social, se por qualquer motivo também vierem a estar em situações de desemprego. E aqui o que é que assistimos? Carrinhas para a frente, carrinhas para trás, deslocalizam-nos do lado A para o lado B. A forças de segurança, quando detectam o que quer que seja de ilegal em determinadas explorações, no dia seguinte essas pessoas já desapareceram. Por isso isto só é possível com redes organizadas em que deslocalizam as pessoas rapidamente para um lado e para outro. E é nesse sentido que a Câmara Municipal tem um papel fundamental na defesa dos interesses do seu território. Por um lado, garantir a mão de obra para que a economia continue a funcionar e, por outro lado, exigir que as pessoas sejam tratadas como pessoas.
Manuel Narro, como e passando aqui um pouco agora para a questão regional e porque o tempo vai também avançando, como é que continua a acompanhar os projetos de desenvolvimento regional, nomeadamente a questão das acessibilidades, a construção da A26, a eletrificação da linha ferroviária entre Beja e Casa Branca, que apesar de já ter financiamento garantido, ainda assim só chegará lá para 2027, bem como a A26, que também está inscrita no PNI 2030 e que vai chegar à denominada rotunda da Força Aérea em Beja. Como é que vê estas questões, bem como o aeroporto de Beja, que tem uma ligação em estudo para a ferrovia?
Esse é o problema do nosso país. Levamos a vida em estudos. E quando levamos a vida em estudos, as coisas não andam ou andam muito devagar. Esses projetos são projetos estruturantes para a nossa região e pronto, e agora começamos na ladainha dos chavões. É muito importante a A26, mas eu ouço estes chavões há 20 anos. É muito importante a eletrificação e passaram-se 20 anos e a gente continua sem ter nada. Eu estive aqui há uns meses largos atrás num colóquio sobre o aeroporto de Beja. E quando eu ouço o presidente da ANA, no meio de umas gargalhadas, perguntar para a assistência se alguém queria o aeroporto de Beja para a troca, como se estivéssemos a falar de cromos ou se estivéssemos a falar de uma brincadeira qualquer, percebemos imediatamente o que é que para estes senhores, a quem lhes foi entregue os aeroportos a nível nacional, pensam do aeroporto de Beja. E aquilo que foi uma ideia, que seria um projeto âncora, com as devidas ramificações, na área do turismo, na área do cluster da aeronáutica, na área daquilo que fosse o escoamento dos próprios produtos alimentares que poderiam ser feitos com a antecedência que o nosso clima permite, transforma-se num parque de estacionamento de aviões. Isto é andarem a brincar connosco. Mas também não há vontade política de quem governa este país de que as coisas sejam de maneiras diferentes. É preferível ir gastar 300, 400, 500, 1000 milhões de euros no Montijo do que criar as acessibilidades necessárias ao aeroporto de Beja para ser alternativa a Lisboa. E depois bem podem vir com a tal conversa que não há aeroportos a 1 hora, 1 hora e 20 da capital. Há. Em Inglaterra, há. Inglaterra está ligeiramente à nossa frente em matéria de desenvolvimento. Por isso, nós não precisamos de andar a inventar nada. Só temos é que copiar o que os outros fazem bem. Mas nós temos a tendência para copiar o que os outros fazem mal. Por isso é que todos esses projetos vão continuar a ser discutidos, vão continuar a consumir centenas de milhões de euros e em 2030, se a oportunidade se proporcionar, estaremos aqui sentados e o Marco estará a fazer-me precisamente as mesmas perguntas.
Até a A26, é a vontade e o aeroporto? A vontade política, o lobby que tem faltado também à região?
Sim. Primeiro porque a nossa força dentro do Parlamento resume-se a 8 deputados para o Alentejo inteiro. O número de população cada vez é menos, porque sofre, é fruto daquilo que é a tendência da desertificação do interior. Agora, o que é importante referir é que temos que nos deixar destes chavões e é então que nos digam de uma vez: esses três grandes projetos, que são os projetos âncoras para o Alentejo, nós não os vamos fazer e nós temos que procurar outros projetos âncora que desenvolvam o território. Não podemos é estar neste estado de semi-mortos à espera de uma coisa que nunca mais acontece. Por isso, é naturalmente responsabilidades políticas, estas mais a nível de poder central do que propriamente a nível do poder local.
António Costa abriu recentemente a porta à regionalização, dizendo que este próximo mandato autárquico que aí vem vai ser importante para se poder avançar nesse processo. A regionalização poderia dar aqui outra velocidade também? Como é que vê esta declaração de intenção?
Eu gostava de saber era o que é que o António Costa quer dizer com isso da regionalização. Se for a regionalização como está concebida e que os primeiros passos que foram dados agora com as eleições para as CCDR, chegamos à conclusão que a regionalização é mais do mesmo. Não vai haver regionalização nenhuma. Agora, se a intenção é regionalizar em 2025, voltamos outra vez ao mesmo. Nós temos que ter na Vidigueira uma liderança forte para posicionar o nosso concelho para que quando tivermos a discutir as grandes linhas da regionalização, nós estarmos devidamente posicionados para colocar o nosso concelho na grelha de partida o mais à frente possível. Não pode ser com uma liderança fraca e com uma liderança que não conheça nem sequer o território onde habita. Porque aí comem-nos as papas no cimo da cabeça. A gente é que pensa que não. E pensa que as coisas acontecem porque, para sermos políticos, pomos uns óculos, penteamos muito bem, colocamos o jornal do Avante debaixo do braço e já somos do PCP. As coisas não funcionam assim. As pessoas têm que estudar os dossiers que têm sob a sua responsabilidade. E ser Presidente de Câmara não é passar o tempo, dizendo que isto é o problema do técnico A, aquilo é para o técnico B, porque se não estiver a ter uma visão global de que quando se está a mexer em determinado assunto, quais são as suas implicações nos outros assuntos todos ali à sua volta, somos comidos de cebolada, que isso é limpinho.
Ainda aqui nesta matéria da regionalização, com a extinção da figura do governador civil, dos governos civis, ficou aqui um vazio, falta aí um elo de ligação entre poder local e poder central.
Posso dizer que foi a maior asneira que se fez na política com incidência no poder local. Os governadores civis, independentemente de serem nomeados pelo governo, e tinham que o ser, o que é certo é que, pelo menos, e da experiência que eu tive durante 12 anos e com os governadores civis com que trabalhei, com o qual tive sempre uma boa relação, nunca tive problemas de representar uma força política como o PCP e a CDU e os governadores civis serem do PSD ou serem do PS, nunca tive problemas desses. Conseguimos sempre ultrapassar tudo aquilo que eram as diferenças políticas porque, acima de tudo, sempre tive na minha mente que o que importa é resolver os problemas do território. E posso dizer que, ligando para esses senhores governadores ou tendo audiências com eles, apresentando-lhe os problemas, tinha sempre respostas céleres. E daqui também dizer e agradecer ao governador civil, que foi o general Manuel Monge, que desde a primeira hora tinha um carinho especial pela Vidigueira. Se calhar era por causa das pessoas que estavam na Câmara Municipal, que ainda hoje somos amigos, felizmente.
Estamos no fim desta nossa conversa. Uma última mensagem nessa sequência de ideias que tem deixado, da falta de liderança, da falta de estratégia, do rumo que falta ao Conselho de Vidigueira.
Pois, a única coisa que... E tenho duas mensagens para deixar a quem nos está a ouvir. A primeira é que quem escolhe quem nos governa é o povo. Não é o partido A, nem o B, nem o C, nem... É o povo. O povo, no dia das eleições, quando faz a cruzinha no boletim de voto, esse é que escolhe aquilo que quer. E para nós, os próximos 10 anos são fundamentais. Nós temos este espaço temporal do qual temos que ter equipas muito fortes politicamente a comandar os destinos do nosso concelho, sob o risco de ficarmos para trás. E quando ficarmos para trás, irremediavelmente não conseguimos recuperar aquilo que nos atrasarmos. Por isso, as pessoas, quando forem votar, estarão a escolher entre gente que faz e gente que fala. E penso que votarem nos mais cidadãos é votar no futuro deste concelho e num futuro que permita que as pessoas possam viver aqui, ter aqui o seu emprego, mas acima de tudo que nos tornemos acolhedores a quem nos visita e que proporcionemos condições para que estas pessoas tenham sempre vontade de voltar a esta terra. A segunda mensagem, uma saudação, claro, para os dois candidatos que em setembro irão também estar presentes, o Rui Raposo e o David Soares, que a campanha deles lhes corra conforme eles desejem e que se mantenha a elevação nesta campanha eleitoral, de forma a que o nosso povo e a nossa população não seja comparada a outras em que as campanhas eleitorais são verdadeiras arruaças.
Muito bem. Fica esta última mensagem. Manuel narra a entrevista hoje neste à conversa com o especial autárquicas que regressa no dia 16 com o candidato da CDU.